Olá pessoal, eu sou Amanda Wad e você está ouvindo No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult.
Hoje trago para vocês um episódio da Caixa de Projeção, uma série especial sobre personagens. Aristóteles acreditava que elas estavam apenas em função do drama, mas a dramaturgia moderna vem aprofundando cada vez mais suas camadas, tornando-as quase pessoas reais. Por isso, vamos colocá-las no divã e analisá-las com a ajuda da psicóloga Ilana Marx. No episódio de hoje, vamos analisar a personagem Feiticeira Escarlate, ou melhor, Wanda Maximoff, e alguma das versões que chegaram até a gente dessa super-heroína e vilã. Só para avisar, teremos spoiler. Afinal, a ideia é entender a mente dessa personagem. Vamos lá, Ilana?
Vamos lá. Eu vou chamar a Wanda de heroína, tá? Eu só acho ela uma heroína incompreendida.
Perfeito, também concordo, mas algumas pessoas veem como vilã, né? Então, vamos a uma contextualização rápida para quem não é familiarizado com esse universo Marvel. Não dá para resumir a Feiticeira Escarlate, pronto. Esse é o resumo. Porque, né? Sério, são muitas histórias, transformações, versões, né? O próprio universo Marvel que chegou ao cinema até hoje não pôde explorar a maioria deles, porque os mutantes são direitos cinematográficos da Fox. Agora estão negociando e os mutantes vão conseguir se misturar esse mundo, mas até então eles não tinham essa possibilidade. Então a gente vai pincelar algumas coisas no decorrer da conversa. Vamos começar pelo fim, então, né? Ou melhor, pela última aparição até o momento da personagem no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Nesse filme, ela é antagonista da obra e é uma frase que é emblemática, que acho que dá a definir muito essa discussão que a gente já começou aí a pincelar na abertura. Ela vira pro Doutor Estranho e fala o seguinte: você quebra as regras e vira o herói. Eu quebro as regras e viro a inimiga. Isso não parece justo. Então voltamos aqui com essa frase, né, ao maniqueísmo do patriarcado em relação às mulheres feiticeiras?
Eu acho que sim, voltamos ao maniqueísmo do patriarcado, né? Eu acho muito interessante, porque talvez o mundo precise muito de heróis, mas não de heroínas. Uhum. E isso pra mim é um grande incômodo de ver o Doutor Estranho, né, no Multiverso da Loucura. Porque ele coloca a Feiticeira Escarlate na sua total potência e o que significa essa total potência da mulher, né? A louca, a vilã, a bruxa, né? A feiticeira. Ela não é uma igual ao Doutor Estranho. Uhum. Ela é, além de ser mais poderosa, ela se torna uma ameaça a esse homem, né? Então eu acho que erraram feio, erraram rude.
Vem errando, né? Inclusive, você falou agora da herói e heroína, né? Precisamos de herói e não de heroínas. A própria jornada do herói, de Joseph Campbell, que Vogler vai usar também para a jornada do escritor, é o herói, o mito, né? O arquétipo do herói. E muitas feministas começaram a questionar essa posição do herói e a heroína e a mulher sendo sempre o objeto, né? Para ser salvo desse sujeito. Uhum. E aí criaram algumas versões da jornada da heroína. E que algumas pessoas consideraram isso besteira, porque o arquétipo é masculino e feminino, não tem gênero. Mas é o que a gente vê, na verdade, é uma construção o tempo todo com esse olhar masculino, né?
Até porque quando a gente coloca a jornada do herói, a gente sempre vai precisar de uma donzela em defesa para esse herói salvar. Uhum. Quando a gente fala da jornada da heroína, normalmente a gente não tem um galã, um varão indefeso, pobre coitado, para ser salvo. Ele é um igual, ele é alguém que tem muito poder. Inclusive, no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, é ele que chega no último momento que a Feiticeira Escarlate se depara com Wanda. É ele que fala pra América, né? Ele fala: não, pera aí, deixa ela lá, vai ela fazer o processo terapêutico dela. Aí eu assisti isso, eu falei: meu Deus do céu, para, pessoal, para, pelo amor de Deus.
Ai, tristeza. Mas assim, ainda que o universo Marvel não possa trabalhar com o conceito de mutantes até o momento, a construção tanto de Wanda quanto seu irmão Pietro evoca, né, no público esse grupo especial, que trabalha com esse conceito da humanidade temer o que não entende, né, o que é diferente. Como é que você analisa essa questão?
O diferente, a diversidade, infelizmente, ainda provocam muito medo na nossa sociedade. E a nossa sociedade, se a gente for pensar, a gente não é tão temedor assim. Se a gente for analisar como a humanidade foi expandindo pelo globo, nós somos, por natureza, exploradores, né? Uhum. Migrantes, exploradores, muita gente ainda hoje, né? Assim, né? É uma característica constante da humanidade a migração e a busca desses outros, da diversidade e tal. Porém, a gente vive talvez um momento histórico onde o outro e a diversidade se tornou essa grande fonte de medo. E isso é uma coisa muito problemática, porque vai fazendo essas segregações. Inclusive, para os mutantes, é muito interessante pensar que o mutante é alguém que é supostamente mais poderoso do que um humano comum, né? Já que ele tem habilidades as quais os outros humanos não desenvolvem.
Ainda mais sendo uma mulher, né? Porque se a gente pensar com essa lógica do patriarcado, em que a mulher tem que ser a vítima, a ser salva e protegida, e uma mulher mais poderosa acaba gerando esse conflito, né?
Inclusive, isso me lembra Moana. Porque Moana é essa exploradora e tem justamente esse pai que não aceita essa expansão, essa novidade, né? Por causa dos medos dele.
Agora, por outro lado, né? O feminismo, ele defende que a mulher pode ser qualquer coisa, inclusive dona de casa. E o que é curioso no caso da Wanda é que ela é uma das mulheres mais poderosas do universo, pode fazer qualquer coisa, e ela usa todo esse poder para criar um mundo no qual ela pode ser dona de casa, esposa e mãe. Como é que você analisa isso?
Além de rir, né? Rir muito. Um cacaca crying acontece. Porém, eu acho interessante essa versão de dona de casa, de Wanda. Eu acho que é uma escolha dessa versão. Uhum. E eu acho que ela é pautada no patriarcado, já que é a única referência de felicidade que Wanda tem. Quando na série, né, faz esse flashback para a infância dela, né, para as dores, para as perdas dela, é a única referência que ela tem como realidade. Ela não tem uma referência de uma mulher livre e poderosa dentro da sua total potência. Então, quando ela escolhe, supostamente, né, essa vida de dona de casa, é dentro de um referencial que é o referencial vigente ainda nas nossas sociedades, em sua maioria. E aí tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, é que quando Wanda faz essa escolha, ela ainda não tem dimensão do real poder dela. Esse poder é instintivo, ela faz essa criação dessa grande ilusão, mas ela não sabe que ela é a Feiticeira Escarlate. Ela, né, de uma certa forma, talvez até intua isso, porque ela consegue criar tudo aquilo, mas ela não tem uma dimensão real do poder. E aí eu fico pensando, né, se ela soubesse que ela era a Feiticeira Escarlate antes, será que ela ia querer?
De fato, não dá pra gente saber. Agora, de qualquer maneira, ela começa esse mundo pelo amor, né, pela perda, né, pela dor da perda do homem que ela amava, que era o Visão. Só que esse homem que ela se apaixona, na verdade, ele é um androide, né? Uma inteligência artificial, não é um homem de verdade. Isso dá um certo nó também nesse querer dessa mulher.
Ai, eu acho maravilhoso, inclusive, ela se apaixonar por Visão. Porque eu fico pensando que Visão é um homem melhorado, né? Ele é uma ilusão, né, de relação, ou enfim, uma relação real com esse homem criado. Mas ele não é qualquer pessoa, né? E eu acho muito interessante ela não se relacionar com qualquer pessoa e se relacionar justamente com um androide. É o homem não homem, né? E, enfim, se a gente for pensar, né, nas nossas críticas, é que é esse homem que consegue aprofundar, que consegue ser um igual, né? Que consegue ser... É utópico, obviamente, talvez o que todos desejamos enquanto relacionamento, mas ele oferece o melhor para ela. E eu acho muito interessante, né? Wanda sai do nada, do tipo assim, ela perde tudo, ela perde irmão, ela perde pai e mãe, ela perde referência de nação, ela perde tudo, e aí aparece esse homem que não é um homem, mas que é um relacionamento ideal, né? Você não tem conflito com alguém que sabe elaborar naquele nível de Visão. Eu acho muito interessante, inclusive, quando na série Visão se depara com Visão e eles começam a debater de quem é o Visão real e falam, né, do barco de Teseu. E eu acho assim, eu assisto aquele embate deles dois, assim, eu falo, que delícia, gente, que filosofia maravilhosa, né? É o que nós desejamos enquanto relacionamento saudável, né? Então ela se relaciona só com o perfeito, o que não trouxer paz de espírito para ela, ela não se relaciona.
Que é, de alguma maneira, também a representação do que Platão fala, né? Do campo das ideias, né? Desse amor idealizado.
Sim.
Mas esse amor idealizado, né, por Visão, ele é muito explorado na série, no WandaVision. Mas já no filme, Visão meio que é esquecido, né? A grande saga dela é pelos filhos, é a versão dela mãe.
Uhum.
Então, de alguma maneira, a gente tá voltando àquela pauta que a gente falou em Malévola sobre o amor romântico, ele ser frágil, né? Existir uma nova valorização por outros tipos de amores.
É, mas eu acho que sim, né? É isso, assim. Infelizmente, como a gente ainda tá falando de uma visão da mulher a partir do patriarcado, fica parecendo que a mulher só tem essas duas dimensões.
Uhum.
Ou ela vai amar um homem, ela vai amar as crianças, né? As crianças que ela criou ali. Isso, pra mim, me gera uma grande frustração. Mas eu acho também que, de verdade, já pelo menos retirar esse homem como grande norteador da vida da mulher, eu acho que já é um pequeno avanço. Que o amor pode ser entendido para outros seres. E o amor romântico, ele meio que parece que tá saindo de moda, né?
Uhum.
Isso me incomoda, inclusive, muito em Mulher Maravilha, né? Que você pega uma semideusa pra sofrer de amor em dois filmes. Assim, nem no segundo filme tiraram a sofrência da pobre da Diana.
Não, no segundo filme pioraram, na minha opinião, né? Porque
pioraram.
Porque o primeiro
pioraram.
Tem uma lógica, o segundo...
Só decepção. Eu acho que é isso, assim. Dessas heroínas todas, a Capitã Marvel é a que é mais interessante, que ela volta, né, e reencontra a amiga.
Uhum.
Essa maternidade é lembrada ali com a filha da amiga. Então, assim, não é ela. Ela não é a mãe, ela não é a esposa, ela não é nada pra ninguém. Ela é pra ela.
Sim.
Que é justamente essa grande diferença entre o herói e a heroína, né? O herói, ele é para ele.
Sim.
E a heroína, ela é para alguém.
Sim, é sempre em função, né? Agora, e essa lógica da mãe, né, no caso de Wanda, é que é uma mãe construída, é um amor construído também, né, como se a gente vinha falando no Malévola, voltando a Malévola também.
Sim.
Que ela não sabia, ela se apaixona pelo Visão, perde Visão, constrói uma vida pra Visão, e aí lá tem os filhos, e aí ela vai amando aqueles seres que estão ali só na construção dela, mas ela vai gostando da ideia do papel, e é como se perder aqueles seres que aparentemente não existiam, é perder toda aquela construção que ela fez naquele mundo, não é isso?
Sim, sim. Que eu acho que é isso, né? A grande busca de Wanda, desde o princípio, desde quando ela é apresentada lá nos Vingadores, é a busca de não sentir dor.
Uhum.
Que isso é uma grande ilusão, que pra mim é a beleza toda da trajetória de Wanda. É isso, assim, ela cria a ilusão de não sentir dor. Ela tá tão incessantemente fugindo da dor que ela sente, que ela tá num nível de negação tão profunda, e com esse nível de poder que ela tem, ela cai na ilusão de que pode reverter a dor que ela tá sentindo. O que eu acho interessante é que no fim da saga, né, toda de Wanda, ela consegue aceitar a perda. No final da série, ela aceita a perda do Visão. No final do filme, ela aceita a perda real, assim. Tipo, ela Sim. se depara com essa grande dor que ela tá sentindo.
Até um pouco impotência, né, podemos dizer assim. Porque ela tem todo o poder do mundo, mas de ilusão, como você mesmo falou, né? Ela pode modificar a realidade, mas criando essas ilusões de realidade e não o real mesmo.
E aí a gente pode até trazer a ideia de Zé Pequeno.
Sim.
A ilusão do poder. De será que o poder me dá tudo? Né? Pra Zé Pequeno, aquele poder violento, talvez não dê tudo, né? Até Darth Vader também, esse poder vai me dar o quê?
Uhum.
E pra Wanda é isso, assim, né? O poder que eu tenho, inclusive de criar um mundo, ainda assim só me lembra da minha falta.
E exatamente trazendo, né, como você trouxe dessas personagens e pra vida real, pra nós, né, seres humanos. Há muitas pessoas que preferem viver na ilusão do que encarar a realidade?
Eu não sei se é uma questão de preferência. Ou se é uma questão de dor, de incapacidade no momento, de... Sabe? Eu gosto de falar dos nossos mecanismos de defesa como grandes preservadores da nossa psique. Às vezes a gente cria as nossas ilusões, cria... as ideias de mundo, né, de finge que alguém gosta da gente, se apega nisso, finge que alguém não gosta, se apega nisso, né, finge que a gente vai conquistar alguma coisa, e aí quando depara com a realidade, essas quedas pós, confronto, ilusão e realidade são muito dolorosas. Então, assim, eu acho que todo mundo, de alguma forma, cria ilusões, né? Pra amortecer a dureza da vida. Mas eu acho que é tão normal, só que também é tão nocivo.
Uhum.
E aí a gente precisa fazer terapia.
Pra chegar no momento de encarar a realidade, né?
Exatamente, né? E encarar com amor, sabe? Encarar entendendo que faz parte a perda, que faz parte as despedidas, as dores, e que a gente vai se reerguer.
E é isso que Wanda vai fazer, né? Só contextualizando mais uma vez, já que a gente não falou um pouco da sinopse do Doutor Estranho, o multiverso da loucura, ela vai tentar exatamente abrir vários portais de universos diversos para encontrar um universo em que aquela realidade ilusória que ela construiu for uma realidade de fato, né? Então ela quer saber em algum dos multiversos possíveis, ela realmente é mãe daquelas crianças. E aí ela vai tentar encontrar esse espaço. Quando ela finalmente encontra esse universo, as crianças olham para ela e veem como uma grande vilã, uma grande bruxa, sei lá, alguma coisa que chegou invadindo a casa deles, tentando atacar a mãe deles, né? Eles ficam com medo. E é só aí que ela vai perceber que aquilo ali, aquele universo não é dela. É como assim, ela vai encarar a realidade, né? Como você interpreta essa cena?
Pra mim, essa é a melhor cena de toda a sequência, né? É o momento que ela se depara com a real perda, se depara com aquilo que é isso, assim, possuir o que não é dela, mas na verdade também é dela, porque ela é Wanda e a outra é Wanda. Então, assim, né, você olha quem sou eu, quem é o outro, assim, estamos em multiversos diferentes, mas ela ainda sou eu ainda sou ela. Pra mim é a melhor cena, porque é justamente o momento que ela encontra com ela mesma, que ela consegue alcançar o objetivo dela, mas ela percebe que já não é mais aquele espaço dela, que ela vai precisar machucar ela mesma pra manter a ilusão. Eu acho psiquicamente linda essa cena. Tipo, você precisa olhar pra você mesma, ver o seu pior lado, ver o seu melhor lado, pra você entender qual é a sua dor. E que é muito bonito quando a Wanda, né, fala pra Feiticeira Escarlate, eles vão ser amados. Né? Calma, fique bem, tá tudo bem, porque o amor que você quer dar para essas crianças, o amor que você quer sentir, ele está sendo sentido aqui. Então você não precisa ocupar esse lugar para que esse amor exista. Que é muito complicado, né, quando a gente sofre perdas, uhum. A gente saber que existem, assim, o bom permanece mesmo com a dor da perda. É muito duro, né?
E aí o que a gente pode tirar disso é que amar é também abrir mão?
Ah, eu acho que é isso, né? Amar talvez seja abrir mão, mas não necessariamente abrir mão, mas saber que a gente não está no controle, né? Wanda, ela tenta controlar a dor, ela tenta controlar o destino, ela tenta, sabe, segurar aquilo que está escapando da mão dela. E abrir mão é soltar, né? Não é negligenciar, não é falar eu não me importo. Eu me importo, mas eu deixo ir. Né? E é isso, né? Em outro multiverso, essas crianças que eu tanto amo serão amadas de tantas outras formas por mim mesma, que não sou eu. Mas, né? Eu acho lindo essa
Dá um
ideia.
Nó, mas é, né?
É um nó, mas é isso, assim, né? Ela saber que é ela que tá cuidando.
Sim.
Não é outra pessoa, essas crianças foram dadas para adoção, não é outra mãe que ela não tem controle. Então é isso, né? É soltar justamente para algo que ela conhece, para algo que ela sabe que é ela fazendo.
Estão sendo amadas como ela amaria, né?
Exatamente, exatamente. E é isso, assim, para mim amar é soltar. Amar é amar entregando, amar é entrega, não é receber de volta.
Sim.
Aí é o trabalho do outro. Se o outro vai me amar de volta ou não, aí é o outro lá que vai decidir.
Porque tem isso, muita gente acha que ama cobrando o retorno, né?
Sim, sim, sim. Tem uma cena muito bonita, né, na série também, que eu acho que é uma das últimas cenas que ela fala para as crianças, né? Obrigada por me escolherem pra ser a mãe de vocês. E é isso que eu acho que é amar, sabe? Tipo assim, obrigada, valeu aí, sabe? Eu gosto. Eu gosto que vocês me amem, né? Eu amo vocês e que bom que vocês me amam também. Mas não é, ai, me ame, né? Que eu acho que é essa tentativa da última cena dela Feiticeira Escarlate confrontando Wanda ali com as crianças.
Sim.
Ela tá tentando falar para as crianças, me amem, que eu sou sua mãe. E aí ela percebe que não, amar os filhos é justamente deixar eles com a outra mãe.
Massa, massa. Bom, a gente fica por aqui. Como vocês podem ver, a construção de personagem, ela vai muito além da função dramática. E quanto mais entendermos de psicologia, melhor. Queria agradecer a psicóloga Ilana Max pela sessão de hoje. Algum comentário final, Ilana?
Ah, eu acho que é isso, assim, todo mundo vai virar fã de Feiticeira Escarlate, tá? E todo mundo vai perceber a injustiça que foi feita com ela. Meu protesto, deixa aqui meu protesto.
Ela é uma heroína, uhum, né? E fiquem ligados no podcast No Cinema, um podcast do Cine Pipoca Cult produzido em parceria com a Súbito. Vamos ainda analisar a história através dos filmes, conversar com diretores de cinema brasileiros e falar sobre adaptações literárias por aqui. Assine o No Cinema, ative as notificações e acompanhe a gente no Instagram, @cinepipocacult, ou no site cinepipocacult.com.br. Até a próxima!